Está no ar, Copa Além da Copa, o podcast que desvenda a história, geopolítica, cultura, arte e muito mais do mundo dos esportes, com Carlos Massari e Aurélio Araújo.
Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam. Estamos chegando com mais um episódio de Copa Além da Copa. Mais um episódio com um tema que vocês votaram no Twitter e vocês escolheram. Nós vamos falar sobre os negros na Argentina, principalmente no futebol, que é o nosso tema principal, mas vamos traçar aí toda essa história de o que aconteceu com os negros da Argentina. Por que a gente vê tão poucos negros na Argentina? A gente raramente vê grandes craques negros no futebol, exatamente como que a população negra argentina desapareceu, ela nunca existiu, como a gente chegou nessa situação. Então esse é o nosso tema de hoje, foi muito legal fazer essa pesquisa, a gente gostou bastante aqui de ter encontrado as informações que a gente encontrou. Então sigam a gente no Twitter, @CopaAlémDaCopa, para ter todas essas informações, não só sobre os episódios, mas também todas essas threads que a gente sempre traz diariamente. E eu sou o Carlos Massari, comigo Aurélio Araújo.
Fala, Carlos, tudo bem? Olá, ouvinte. De fato, esse tema é bem interessante. Acho que antes da gente começar, era bom lembrar que assim, a gente já explorou o tema de negros na Argentina em dois outros episódios. Porém, sob outros aspectos, né? No quarto episódio do Copa Além da Copa, lá em 2018, a gente abordou o grupo D da Copa do Mundo, né? Que tinha Argentina e Nigéria. E a gente resolveu falar sobre esse assunto, tal, porque já tínhamos a noção de que era um assunto bastante controverso, né? E, inclusive, a gente falou disso no Twitter, né? No @CopaAlémDaCopa, se você ainda não nos segue lá e você usa Twitter, por favor, nos siga. Tem bastante informação que rola por lá. E também a gente falou sobre esse assunto nos especiais da Copa do Mundo Feminino em 2019, quando a gente estava lá destacando a história de uma grande mulher de cada um dos países que disputaram a Copa do Mundo. E na época, eu inclusive me encarreguei de fazer a pesquisa, né? Eu fui atrás justamente de uma mulher negra argentina, encontrei uma muito importante, que é a Maria Remédios Del Valle, né? Chamada também de a mãe da pátria, né? Uma mulher negra e tal. Não vou detalhar aqui a história dela, mas é fácil aí para vocês buscarem nossos podcasts mais antigos, caso não tenham ouvido ainda, e escutarem um pouco mais sobre esse assunto. E esse assunto ele voltou à tona no Twitter mesmo, recentemente, né? Graças a uma thread da Fernanda, né? Acho que é Fernanda o nome da moça que comanda o perfil História do Fute, né? @HistóriaDoFute11. Sigam ela também, é bem interessante as discussões que ela propõe lá, sempre focando, né, na história do futebol. E ela trouxe esse assunto de volta, partindo de uma arte que tinha lá o Pelé com a camisa da Argentina, né? E também teve uma grande repercussão. Então, o que dá para ver é que esse assunto não é tão debatido, mas gera muito interesse nas pessoas, né? Porque, de fato, as pessoas raramente param para pensar. As pessoas veem negros na seleção, por exemplo, do Uruguai, que é um país vizinho, mas não na Argentina. Enfim, para se ter uma ideia, o último grande censo nacional argentino, né, foi feito em 2010, então já está um pouco defasado, e ele coloca os negros como 0,4% da população do país. Outras estimativas que eu vi, que eu acredito sejam um pouco mais realistas, colocam ali a população afro-argentina entre 4% e 6% do país, né? Mas, enfim, sabe-se que tem pelo menos 150 mil pessoas declaradamente negras na Argentina, a grande maioria afro-argentina e alguns outros imigrantes. A gente vai falar isso um pouco mais para frente, né, Carlos?
Nós trouxemos vários dados de população para esse episódio, em várias épocas diferentes, e no decorrer do programa vamos apresentando tudo isso para vocês. Mas, enfim, a gente sabe que a escravidão foi comum em quase toda a América, e a gente sabe que tem vários países, como Brasil, Colômbia, Estados Unidos, Equador, vários países latino-americanos que têm enormes, não só latino-americanos, né, no caso dos Estados Unidos, que têm enormes populações negras. Mas, então, por que a gente vê tão poucos negros na Argentina? A questão é, a escravidão negra lá não teve as mesmas proporções, ou depois do fim dessa escravidão, existiu um apagamento das pessoas e da história dos negros na Argentina? Então, para começar esse programa, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que sim, a Argentina teve uma escravidão negra significativa. Então, aqui a gente começa com os dados de população, né? No século XVIII, tinha estimativas ali de que 20% da população de Buenos Aires era composta por escravos africanos, e que em outros pontos do país, esse número podia chegar a 50%. Em 1778, foi feito um censo que colocava ali a região agrária de Santiago del Estero, que fica no norte da Argentina, como o lugar que tinha a maior proporção de escravos negros da população. E essa proporção era nada menos do que 54%. Esses escravos que chegavam, né, direcionados ao Cone Sul, porque no caso não era só a Argentina, era a Argentina, o Uruguai e o Chile, que no caso ali faziam parte dos vice-reinos espanhóis, eles chegavam principalmente nos portos de Montevideo e de Buenos Aires e eram levados aos destinos finais deles. A gente pegou aqui também o que disse o historiador chileno Juan José Martínez Barraza, e ele fala que em Santiago, nessa época, existiam 40 mil habitantes, e cerca de 70 mil escravos nessa época foram divididos pelo Cone Sul. Então você consegue imaginar por aí o quanto era significativo, assim, não só na Argentina, mas em toda essa região sul da América do Sul, como era significativa essa população negra. Vamos lembrar também que era uma população que, obviamente, se reproduzia bastante. Então, assim, não acabou de uma hora para outra. As etnias desses escravos eram principalmente bantus, né? No Brasil a gente tinha os yorubás e dos evés, mas no Cone Sul eram principalmente os bantus. E eles vinham principalmente do que são hoje ali Cabo Verde, Congo, República Democrática do Congo e Angola. Mas o ponto principal, né, para a gente traçar essa história é que, assim como aconteceu no Brasil, na América Espanhola, essa mão de obra africana também veio para complementar a mão de obra escravizada indígena, Aurélio.
Exatamente. O problema da escravidão indígena era que os indígenas, eles morriam em altas taxas, né, devido às doenças europeias, a gente sabe muito bem disso. E os africanos, por estarem ali mais próximos do continente europeu, já tinham uma resistência maior a essas doenças, né? E, além disso, você tinha locais em que mesmo os indígenas eram escassos, né? Sendo regiões de baixa densidade populacional. Então, quem ia trabalhar lá? O branco? Não ia ser, né? Obviamente, eles iam importar mão de obra à força. E no que era, então, o vice-reinado do Rio da Prata, né, que a gente já falou várias vezes aqui, que é Argentina, Uruguai, Paraguai e também até pequenas partes do território do Brasil e da Bolívia, as principais atividades econômicas eram a exploração de minas, né, na busca por metais preciosos, pedras preciosas, e agricultura, né, agropecuária e tal, e ambas, obviamente, havia, então, a forte presença de escravizados africanos. Os registros mais antigos dão conta de que a região do Rio da Prata recebeu esses escravos a partir ali mais ou menos de 1588, então ainda no século XVI, para você ver, né, para se ter uma noção de como é antiga essa história da escravidão na região. E a Espanha tinha contratos com companhias portuguesas e espanholas, né, que eram especializadas na captura, no transporte de escravos para a América, e obviamente, como todos sabem, era um negócio extremamente lucrativo para todos os envolvidos. Após a Guerra da Sucessão Espanhola, no século XVIII, então um pouco mais tarde, a Inglaterra também apareceu nesse cenário ali, de forma hegemônica até passou a exercer o monopólio do tráfico de escravos na região. Mas então, né, agora que a gente sabe que houve, né, essa, esse tráfico de escravos, né, escravizados africanos tão intenso ali na região, o que aconteceu com essa população, né? De que forma ela foi apagada, tanto da vida como da história? Então, essa é a questão que a gente vai tentar responder agora nesse podcast, mas é uma questão que permeia a história argentina. Acho que agora a gente vai, então, passar um pouco a palavra para o historiador George Reed Andrews, né, Carlos?
Sim, o George Reed Andrews, ele é um especialista em afro-latinos, e a gente encontrou aí materiais dele que dizem que durante os séculos 18 e 19, a população africana e os descendentes aí da população africana criaram instituições próprias na Argentina, e eles tinham um senso de identidade e de comunidade. Entre essas instituições criadas aí pelos afro-argentinos, existiam as cofradias ou confrarias, que eram irmandades religiosas que garantiam aos seus membros funerais e missas comemorativas. E, embora fossem cristãs, essas missas, elas também tinham, de alguma forma, essa visão africana de vida após a morte. E uma cofradia importante que a gente pode citar de Buenos Aires é a Iglesia de la Piedad, que os membros dessa igreja, eles se escolheram como patrono o São Baltazar, que era um santo negro, né, mais conhecido por ser o rei mago negro que levou mirra para o Jesus Cristo no nascimento, segundo a crença cristã clássica. As cofradias não eram importantes só na Argentina, mas também em toda a América Espanhola, e eram, em geral, comandadas por negros livres. As nações, por sua vez, iam em outro caminho, fora da igreja. Nessa época, os ritmos e os instrumentos musicais africanos eram reprimidos, então alguns desses negros, eles se reuniam em locais muito humildes só para cantar, tocar e dançar. Esses grupos clandestinos eram justamente o que era chamado de naciones. Cada nação tinha um rei e uma rainha, que eram escolhidos por um voto popular, e um trono e uma bandeira próprios. O Juan Manuel de Rosas, que era o governador da província de Buenos Aires entre 1829 e 1832, ele era um caudilho importante do século XIX, chegou a ser recebido em uma nação com sua esposa e filha. Isso foi registrado numa pintura do Martín Bonero, que é até que bastante conhecida. Só que para as autoridades, as cofradias e nações negras eram uma maneira de realizar um controle social da população afro-argentina. E no século XIX, Buenos Aires tinha pelo menos dois grandes bairros negros, né, bairros formados ali basicamente por maiorias de habitantes negros, bairros bastante pobres, que eram o Mondongo e o Tambor. E outra associação negra argentina de destaque dessa época eram as sociedades de socorros mútuos, que se ajudavam de forma mais econômica do que cultural. As nações eram mais culturais e as sociedades de socorros mútuos eram mais econômicas. Os membros dessas sociedades ajudavam uns aos outros a conseguir moradia, a comprar a liberdade e a pagar custos de funerais, por exemplo. Vamos começar, então, agora a parte musical desse programa, trazendo um pouco aí do Barrio del Tambor. Né? O Barrio del Tambor ficava ali comprimido, onde hoje estão São Telmo e Montserrat, que são ali bairros meio que da zona turística de Buenos Aires. Né? Então, obviamente, ele foi limpado de lá, não existe mais qualquer registro do Barrio del Tambor, e faz tempo já que não existe. Então a gente traz aqui uma milonga de 1943, que é composta pelo Horácio Sanguinetti, e é uma milonga que presta homenagem a esse bairro, e a letra diz, aí vocês vão escutar, diz: bairro negro, bairro triste, se apagou o seu carbono, bairro negro já não mais existe, se calou o seu tambor. Então, agora uma versão de El Barrio del Tambor, cantado por Aníbal Troilo e Alberto Marino. Thank you.
estas mini motas, vigiladas por un farol. Voz de negro que el parche le brota, voz del barrio del tambor. Piel candombe color de sombra y candombe en el corazón. Tanto oscuro que zumba y asombra con la angustia de su sol. Recuerdos de las morenas vistiendo bandas color punzón, luciendo las azucenas de sus sonrisas de corazón. Barrio negro, barrio triste, se ha apagado tu carbón. Barrio negro, ya no existe, se ha callado tu tambor.
Bem, o movimento pelo fim da escravidão na Argentina, ele ganhou muita força com a invasão britânica, né, do então vice-reino do Rio da Prata. É uma invasão ocorrida em 1806. E a princípio os escravos acreditavam que os britânicos tinham como uma das metas libertá-los, né? Mas isso não era verdade. O general William Carr Beresford era contrário à abolição. E ao saberem disso, os negros lutaram com afinco pela expulsão dos invasores e foram então até determinantes para que isso acontecesse, né? E essa vitória foi fundamental para impulsionar a independência das províncias do Rio da Prata, com a Revolução de Maio acontecendo apenas 3 anos depois, em 1810. Logo de cara, já temos aí um papel muito importante dos negros na história da Argentina. E a participação negra na expulsão dos britânicos aumentou muito as demandas pela abolição. Mas, entre as elites e os governantes, tinha ali a crença de que era impossível garantir a libertação de todos os escravos, uma vez que isso supostamente quebraria a economia. A gente está acostumado a ouvir isso, né, na história, quando a gente estuda a história do Brasil. Em 1812 foi aprovada a lei que tornava todos os negros nascidos no país livres, né? Então não haveria nenhum novo escravo. E esse fim gradual da escravidão levou a uma situação bastante similar novamente à do Brasil, né? Que é empobrecidos, conseguindo apenas subempregos. Os negros foram ficando às margens da sociedade. E, obviamente, existia muito racismo, né? Essa população não era aceita em escolas, não era aceita em universidades, né? Para se ter uma ideia, em 1857, havia 14 escolas em Buenos Aires. Somando todas elas, você tinha 2 negros matriculados. Uma alternativa para os negros saírem da pobreza extrema e terem um pouco, né, de dignidade, acabava sendo alistamento no exército, né? E por isso muitos seguiram por esse caminho. Os historiadores apontam que o extermínio da população negra na Argentina teve 3 causas principais, que são elas: a Guerra do Paraguai, a epidemia de febre amarela de 1871 e a massiva imigração europeia patrocinada pelo governo no final do século XIX. E com esses 3 fatores, uma porcentagem que era bastante significativa da população se tornou praticamente nula. Mas não foi na guerra do Paraguai que começou essa questão do extermínio negro, né, Carlos?
De fato, não, porque essa questão do uso dos negros pelo exército já era muito, muito grande antes mesmo da Guerra do Paraguai. E a gente sabe que nessa época a América do Sul vivia em guerras civis, e foram muitas guerras civis que sucederam a independência da Argentina, né? Então, a população negra era desproporcional no exército argentino, era a grande maioria, a imensa maioria, justamente por essa questão que o Aurélio citou, que a forma de ganhar um pouco de dignidade que existia para essa população era o alistamento no exército, e os brancos se aproveitavam disso. O exército era composto principalmente pelos negros. A gente sabe que isso foi ali meio que uma coisa pensada, né? Porque quando você usa os negros como material de todas essas guerras, né? Como bucha de canhão mesmo, você está basicamente exterminando essa população. A gente tem o historiador Felipe Pinha, que ele diz justamente isso, que os negros argentinos foram usados durante todo o século XIX como bucha de canhão. E que isso basicamente culmina no massacre da Guerra do Paraguai. Por que massacre, né? Se a Argentina estava do lado vitorioso da Guerra do Paraguai? Porque apesar disso, o exército argentino foi dizimado na Guerra do Paraguai. A força inicial contava com 30 mil soldados, dos quais, mais uma vez, a grande maioria era negra, e desses 30 mil, 18 mil foram mortos, ou seja, mais da metade, né? Um número realmente absurdo. Se você considerar, por exemplo, os brasileiros, você vê que eles enviaram 150 mil soldados para a Guerra do Paraguai e 50 mil morreram, ou seja, um terço, já é um número bem menor. Além dessa morte direta de um grande número de negros, a Guerra do Paraguai ainda teve consequências indiretas, né, para o declínio da população negra. A mais clara é a queda no número de homens negros em relação às mulheres negras, e com isso as mulheres negras ou passavam a não se relacionar, ou a se relacionar principalmente com os homens brancos, o que gerava os descendentes mestiços e uma miscigenação que cada vez mais embranquecia a população, que eliminava essas características dos traços negros da população. E só para finalizar essa parte da questão da Guerra do Paraguai, no Brasil existia um fenômeno parecido. A maior parte das forças que o Brasil mandou para a Guerra do Paraguai também era formada pelos negros. Mas aqui o impacto na população do país acabou não sendo tão grande.
E outra consequência indireta da Guerra do Paraguai, né, foi a epidemia de febre amarela de 1871, que eu já citei. Essa epidemia provavelmente começou no próprio Paraguai, né, que estava completamente destruído devido à guerra, como a gente sabe. Tinha pobreza, um caos social mesmo, pouquíssimos cuidados médicos, né? A situação acabou se tornando incontrolável. E veteranos de guerra que retornaram para a Argentina, muito provavelmente, né, trouxeram com eles o vírus. A cidade de Corrientes, né, que servia como base para as tropas argentinas, viram a chegada da epidemia em dezembro de 1870. E dos 11 mil habitantes da cidade, 2 mil morreram. Então não foi um negócio leve, não. Buenos Aires tinha uma população de 177 mil habitantes na época, né? Muitos em situação totalmente precária. E a cidade não tinha nem formas primitivas de saneamento básico, né? Estima-se que o carnaval foi grande responsável por espalhar de vez o vírus. E a partir então de fevereiro de 1871, o número de mortes começou a crescer descontroladamente, até chegar a uma média de 500 mortes por dia, né? E só no inverno, né, provavelmente devido à diminuição da proliferação de mosquitos, é que essa epidemia foi controlada. Estima-se que houve cerca de 14 mil vítimas na cidade de Buenos Aires, ou seja, quase 10% da população da cidade. E, obviamente, a grande maioria era da população mais pobre, os negros e os recém-chegados imigrantes. Nessa época, a imigração europeia já era grande na Argentina, né? Os italianos eram a grande maioria, seguidos por espanhóis, franceses e alemães. Porém, conforme o final do século XIX se aproximava, houve um incentivo ainda maior a essa imigração, né? E a própria Constituição de 1853 já dizia que todos os imigrantes seriam bem-vindos no país, especialmente se de proveniência europeia. Estudos científicos mostram que na época era mais fácil sobreviver como um escravo que como um negro livre na Argentina. E o racismo e a falta de emprego e oportunidade para os libertos era muito grande, né? Então, isso levava a situações insustentáveis de pobreza e mostra um pouco da fragilidade, né, da população afro-argentina. Mas a gente pode também falar, a gente falando agora desse aspecto tão negativo, a gente pode citar o legado, né, que a população afro-argentina acabou deixando ao país na cultura, né, Carlos?
Com certeza, porque é um legado bastante rico, né? E dentre tantas contribuições, a maior delas deve ser o tango. Existe uma disputa constante sobre a origem do tango, mas é bastante aceito já, né, que ele tem uma origem afro-argentina. E esse tema já foi discutido por nós no podcast sobre o grupo da Argentina na Copa de 2018, lembrando mais uma vez para vocês irem lá e escutarem esse episódio, caso vocês tenham interesse, porque a gente fala das relações da Argentina com a Nigéria, né, e com a população negra. Então, tem já questões interessantes sobre esse tema. Mas a gente pode fazer aqui uma recapitulação bastante simples e dizer que parte das características do tango vem das festividades que os escravos faziam nos chamados tangós, que eram casas de reunião em que se agrupavam os negros com a permissão dos senhores. E outros gêneros musicais argentinos, no caso, principalmente a milonga e a chacareira, também tiveram forte influência africana. E assim como acontece no Brasil, tem várias palavras de origem africana que compõem o vocabulário do espanhol argentino. Por exemplo, dengue, mucama, quilombo, mandinga, entre outras. Na religião, a devoção ao São Baltazar, que a gente já citou, costuma ser tema de várias festas, principalmente na região justamente de Corrientes, né, que fica na fronteira ali. E para ilustrar um pouco, então, esse tema, a gente vai trazer aqui uma música que é composta em 1907 pelo uruguaio Arturo de Nava, porque outra disputa que existe é se o tango é uruguaio ou argentino, né, outro tema que também a gente já trouxe aqui mais de uma vez. E essa música, que se chama Tango de los Negros, é importante para esses estudos que atestaram que, de fato, o tango tem várias origens negras. A vida desse cantor, o Arturo de Nava, que morreu em Buenos Aires depois de ter nascido no Uruguai, ela é contada em um livro que chama No hay vida más desgraciada, Arturo de Nava y el canto criollo en el Río de la Plata. Ou seja, bem pesado, né? No hay vida más desgraciada. Então vamos escutar aí uma gravação que é de 1912 do Tango de los Negros.
¿Cómo le va su merced? Yo vendo el cobay plumero, a ver si me compra un cib. Se las vendo tan baratas por la triste situación. Se las vendo garantivas y de buena condición. Deja negro tu comercio, déjate de atormentar. Trata de bailar un tango y de tu cuerpo que dorar. Mostrándole a la mitad todita tu agilidad, así quedará contenta, cosa que no vuelvas más. Oye, brococho, brococho, canela, ya es hora de la medianoche, Francisca apaga la vela, oye, yey, zumba, y zumba y mamare quimpe, oye, yey, zamba.
Enquanto vocês ouvem aí o Tango de los Negros, a gente chega agora para falar do futebol, que é por isso que a gente está aqui, né? O futebol ele chegou bastante cedo na Argentina, né? Já em 1867, os irmãos Thomas e James Hogg colocaram um anúncio no jornal The Standard chamando pessoas para organizar o esporte no país, né? A primeira partida que se tem registro aconteceu no dia 20 de junho desse ano, no Buenos Aires Cricket Club. E isso ocorreu apenas 4 anos depois que as regras que delimitaram o futebol moderno tinham sido oficializadas. Então, realmente, foi muito rápido que o futebol chegou na Argentina. E nos primeiros anos, não era um esporte popular, né? Praticado apenas pelos ingleses, nos próprios clubes deles, como é o caso do Buenos Aires Cricket Club. Vale notar o abismo, né, de preocupações e de classes sociais. Exatamente enquanto acontecia esse pontapé inicial do futebol na Argentina, acontecia também a Guerra do Paraguai, onde a população mais pobre e negra morria violentamente. Então, é óbvio que o negro no futebol na Argentina não foi um pioneiro, né? A popularização do futebol na Argentina começou, na verdade, em Rosário, né? Não em Buenos Aires. E foi em Rosário que um professor em inglês chamado Isaac Newell começou a ensinar o esporte para os estudantes do colégio onde ele dava aula, né? E dali começou a se espalhar entre os argentinos o futebol. Na cidade, né, o que se dizia é que estava se espalhando o esporte do inglês louco. Newell, como você pode imaginar, né, é o motivo do nome do Newell's Old Boys, um clube muito tradicional de Rosário. Foram duas as principais formas de popularização do futebol na Argentina. Primeiro pelos colégios ingleses, né, como em Rosário, e também pelas ferrovias, que tinham muitos funcionários ingleses, mas também tinham muitos funcionários argentinos, né? Em 12 de maio de 1875, foi fundado o Clube Mercedes, o mais antigo ainda em atividade em toda a América Latina, originário de um colégio. Se você conhece clubes argentinos, você pode perceber três grandes tendências em muitos nomes. Nomes em inglês, nomes com referências às ferrovias e nomes se referindo a atividades estudantis. Essas três características vêm desses primeiros passos do esporte no país. Os operários das ferrovias passaram a levar o futebol para as classes mais populares, né? Foi aí que então foi se disseminando verdadeiramente o futebol no povão argentino, especialmente nos tagueres ferroviários de Junín, né? Que empregavam mais de 6 mil pessoas na década de 1890. E a partir desse momento, então, o vírus aí do futebol estava pronto para se espalhar por toda a Argentina.
Mas, quando o vírus do futebol se espalhou por toda a Argentina, a população negra já tinha sido praticamente dizimada, né? Já tinha acontecido Guerra do Paraguai, epidemia, imigração europeia, já tinha acontecido de tudo aí, e tinha sobrado muito pouco dessa população afro-argentina. Então, com essa miscigenação e com essa assimilação do afro-argentino pelas outras etnias, a lista de grandes jogadores negros da Argentina é muito mais restrita do que em outros países. O apelido El Negro, por exemplo, é muito comum a muitos jogadores ao longo da história do futebol argentino. E ele é dado não necessariamente a jogadores de pele mais escura, mas sim simplesmente mais escura do que a média da população argentina. E muitos desses jogadores chamados de El Negro aparentam ter muito mais características indígenas do que propriamente africanas. Um exemplo que a gente pode dar aqui justamente disso, que é conhecido para os brasileiros, né? Em 2005, a MSI chegou ao Corinthians e contratou, entre outros, o zagueiro Seba Domingues, que o apelido era El Negro. O Seba dificilmente seria considerado branco nos Estados Unidos ou na Europa, mas no Brasil, onde tem uma população afrodescendente muito significativa, ele jamais seria visto como El Negro. Mas esse não é necessariamente um fenômeno argentino, né? No Brasil tem muitos brancos que têm origens africanas, são indígenas, mas que são lidos pela sociedade como brancos. E isso acontece em vários países de toda a América Latina. A gente pode citar, por exemplo, no Uruguai, o caso do Loco Abreu, que a gente lê como branco, mas que tem uma avó negra. Esse embranquecimento que aconteceu ao longo das gerações é demonstrado pelo site Futebol Portenho, que tem um texto lá que a gente recomenda a leitura, que é Afro-Argentinos no Futebol, que usa como exemplo a família da Graca, que todos os futebolistas passaram pelo pequeno clube que chama Los Andes. Então tem o avô, que era o Manuel da Graca, que ganhou a terceira divisão com a equipe em 1938, e o fenótipo dele era claramente o de um homem negro. Daí o filho, que era o Abel da Graca, um mulato, participou do elenco e conseguiu acesso à primeira divisão em 1967. E o neto, que era o Hernán da Graca, marcou o gol do acesso do Los Andes à segunda divisão em 1994. Só que quando a gente olha para o Hernán, que é o neto, a gente vê claramente um homem branco. Já que a gente citou texto aqui, queria lembrar para vocês também lerem o nosso texto lá no Ludopédio, né? Agora que a gente faz parte aí do Ludopédio, da comunidade do Ludopédio. Então, por favor, entrem lá e leiam nosso texto, que vai sair nos próximos dias, ainda não está lá no momento que esse podcast é lançado, mas em breve estará, a gente vai divulgar no Twitter. E dessa vez, o tema do nosso texto é justamente sobre essas populações de origem indígena, né? Boliviana, paraguaia, etc., no futebol argentino, e também o racismo sofrido por elas. Mas agora a gente se pergunta, então, quem são os negros de destaque na história do futebol argentino, Aurélio?
Pois é, um dos negros de destaque na história do futebol argentino é ligado até assim, às origens de um dos clubes mais tradicionais do país, né? Eu tô falando do José Laguna, né? José Laguna, que é um dos fundadores do Huracán. O Laguna, ele já jogava futebol antes de se mudar para o bairro de Parque Patrícios, que é onde foi fundado o Huracán. Mas, ao se mudar para lá, ele conheceu ali um grupo de jovens e E aí, juntos, eles resolveram formar um clube. Né? E o Laguna acabou sendo o primeiro presidente da história do Huracán. Foi o Laguna que aproximou o clube do pioneiro da aviação argentina, o Jorge Newbery, que hoje é até nome de aeroporto em Buenos Aires, né? O aeroparque, o nome oficial é Jorge Newbery. E o Jorge, ele concedeu ao Huracán a honra de utilizar o balão, né? Que ele utilizava, chamado Huracán, como símbolo do clube e como nome do clube também, né? Então, você vê aí que o Huracán se originou a partir de um fundador negro, né? O Laguna tinha o apelido de El Negro, né? Já na época. Ele brilhou também com a camisa da seleção. Ele jogou a primeira Copa América em 1916. Originalmente, o José Laguna não fazia parte da equipe, né? Mas ele tem uma história curiosa de que ele foi assistir ao jogo da Argentina contra o Brasil e foi chamado às pressas para substituir outro jogador. Esse jogo terminou 1-1, sendo que o gol da Argentina foi dele. Então, o primeiro gol da Argentina contra o Brasil numa Copa América foi marcado, na verdade, por um jogador negro. E o Laguna, obviamente, era apaixonado pelo Huracán, então ele seguiu no clube após a aposentadoria, né, se tornando técnico. E ele era um bom técnico, tanto que disputou um Mundial, né, como treinador. Ele era o treinador da seleção paraguaia na primeira Copa do Mundo, justamente em 1930. Outro caso bastante interessante é o do Miguel de la Valle, né, com esse sobrenome, de la Valle, com dois L's, tanto no, né, no Dela quanto no Valle. O sobrenome indica que o pai dele era italiano, também tinha um apelido de negro, e ele jogava no Belgrano. E em 1920, ele tornou-se o primeiro jogador da cidade de Córdoba a vestir a camisa da seleção. E em 1921, ele ajudaria a Argentina a vencer seu primeiro título de Copa América. A gente está chamando de Copa América, óbvio que na época se chamava Campeonato Sul-Americano de Seleções, mas, né, a Conmebol reconhece hoje como Copa América. Óbvio, a gente não pode afirmar que foi por preconceito. Na nossa pesquisa, a gente não conseguiu esclarecer as razões para isso, mas o final do Miguel de la Valle foi bastante trágico, né? Porque ele cometeu suicídio aos 34 anos, em 1932, e a imprensa na época atribuiu a morte, né, esse suicídio dele, a dor que ele sentia por ser esquecido, porque ele estava acostumado a ocupar as páginas dos principais jornais e tal. E depois da aposentadoria do futebol, ele tentou ainda jogar tênis e praticar esgrima, mas ele tinha bastante dificuldade porque ele era alcoólatra, segundo consta, né? Mas claro, toda essa história faz sentido se você pensar que ele estava inserido numa sociedade bem racista e ele chegou a ser um herói do futebol e tal, e quando não era mais isso, o cara, enfim, se perdeu, né? Mas para se ter uma ideia, era tão raro, né, que um jogador que atuasse em Córdoba, né, ou seja, fora ali de Buenos Aires, fosse chamado para a seleção, que somente em 73, ou seja, mais de 40 anos depois, não, mais de 50 anos depois, na verdade, só em 73 isso foi acontecer de novo com o Mário Kempes, né, o grande herói aí da conquista do título mundial de 78 pela Argentina. Então, Miguel de la Valle, de fato, foi bastante importante. Outro nome que a gente pode destacar é o do Alejandro de los Santos, filho de um casal de angolanos que deixou a África rumo à Argentina para fugir da escravidão. Ele era órfão desde cedo, né? E se mudou para Buenos Aires, onde se apaixonou rapidamente pelo futebol. Ele começou a jogar no juvenil do Oriente del Sud, teve uma passagem breve pelo San Lorenzo, e acabou marcando a história do Sportivo Dock Sud, onde ele jogou entre 1922 e 1924. E ele fez um hat-trick, né, quando o jogador faz ali 3 gols no jogo, que levou a equipe para a primeira divisão. Pelo imenso talento dele, ele chegou ainda em 22 na seleção e foi campeão da Copa América em 1925. O Clarín, né, um grande jornal argentino, ele publicou uma matéria sobre o Alejandro de los Santos esse ano, se não me engano, em janeiro, né, que a gente foi atrás para fazer essa pesquisa. E o Clarín, assim, incorretamente, porque segundo a nossa pesquisa aqui, o José Laguna jogou na seleção antes dele. Mas o jornal diz que ele foi o primeiro negro jogador da história da seleção argentina, né? Talvez o Clarim e outras fontes não leiam, por exemplo, o José Laguna como negro. Não sabemos, enfim. O fato é que com a camisa do El Porvenir, o De Los Santos brilhou, né? Marcou 80 gols em 148 jogos, mesmo sendo meio campista. É óbvio, El Porvenir é um clube pequeno, mas ele levou o clube ao terceiro lugar do Campeonato Argentino, na época, né, que foi a maior posição que o El Porvenir já conseguiu na sua história. E o Guido Gichenduk, historiador do El Porvenir, conta que o Alejandro De Los Santos sofria muito preconceito, de fato, por onde ele passava, mas as pessoas acabavam tendo que engolir ele justamente pelo imenso talento que ele tinha. E, inclusive, segundo a própria família do De Los Santos, ele seria levado para a Copa de 30, né, para disputar a Copa de 30 com a seleção argentina, mas acabou sendo cortado por preconceito mesmo. Ele passou também pelo Huracán e tornou-se treinador da equipe depois de se aposentar, e lá, assim, é digno de nota que ele teve o grande Alfredo Di Stéfano, né, um dos maiores jogadores de todos os tempos, como um dos seus atletas.
Um palpite que talvez o Clarín considere o De Los Santos como o primeiro jogador negro da seleção argentina pelo fato de que o Laguna não foi convocado para a seleção argentina, né?
É possível, de fato.
Mas enfim, né, nas décadas de 20 e 30, como a gente diz, né, o gosto pelo futebol já era enorme na Argentina e já existiam muitos ídolos, os clubes tinham seus ídolos e, como a gente sabe, aproveitar a imagem dos ídolos é algo muito necessário no mundo que a gente vive, né, nesse sistema atual que comanda o nosso planeta faz bastante tempo já. E uma marca de cigarros, que era chamada de dólar, aliás, né, cigarros dólar, tudo a ver com o que a gente está falando, começou a colocar cards com fotografias dos principais atletas do país junto aos cigarros. Se você fizer uma busca na internet aí pelos cards dos cigarros dólar, né, dos cigarilhos dólar, como eles chamam lá, você vai encontrar algumas das imagens desses cards que já traziam, inclusive, fotografias coloridas dos atletas. Hoje é uma relíquia ter uma versão física de um desses cards e pode valer uma fortuna muito grande se você tiver esses cards e quiser vender. Mas por que a gente está falando disso? Porque entre tantos atletas que tinham as imagens retratadas nos cards dos cigarros dólar, existia um negro. E esse negro era o Julio Luis Benavides, que foi tetracampeão cordobês com o Instituto de Córdoba. Depois ele se transferiu ao Tigre e mais tarde ao Boca Juniors. Não se sabe muito sobre a carreira do Benavides, né? Como a gente mencionou, existiam jogadores negros argentinos mais importantes nessa época, mas o fato é que existe a imagem do Benavides num desses cards. E só por curiosidade, já que a gente está falando dos cards dos cigarros dólar, nessa época, as marcas argentinas de cigarro disputavam o consumidor justamente por esses cards que elas traziam. Então, por exemplo, a marca Turistas trazia cards com contos eróticos. A Yolanda tinha imagens eróticas, ou pelo menos consideradas eróticas na época, né? E a Falcon apostava nas estrelas do cinema e nos retratos dos ex-presidentes da Argentina. Outro jogador importante aí entre as décadas de 40 e 50, já um pouco mais para frente, portanto, né, andando umas décadas no tempo, foi o Ernesto Picot, que, claro, tinha o apelido de El Negro. Picot marcou época no San Lorenzo, que defendeu entre 1947 e 1954. Ele era torcedor do clube de Boedo, antes de atuar como jogador, e chegou a fazer um teste no Santos, aqui no Brasil. Mas o presidente do San Lorenzo, na época, classificou o Picot como intransferível. Mas o único jogador negro a ser campeão mundial com a Argentina foi um goleiro, Aurélio.
Pois é, um goleiro e não um goleiro titular, né? A gente está falando do Héctor Baley, que ele fazia parte do plantel em 78 e chegou também a ser o goleiro reserva da seleção em 82. O Bale, ele tinha um apelido um pouco mais criativo, né, do que El Negro, na verdade, que é El Chocolate Bale. Ele não chegou, de fato, a entrar em campo em nenhuma dessas campanhas de Copa do Mundo, mas ele brilhou em clubes como Colón de Santa Fé, Huracán, Independiente e o Tajeres. Mesmo assim, ele teve um papel importante em 78, né, segundo o Mário Kempes, que a gente já citou, pela superstição, porque ele e o Kempes eram dois fumantes, né, principalmente o Bale. Então o Kempes ia lá no fundo do ônibus antes das partidas com ele, enquanto eles estavam indo para o estádio, para fumar um cigarro. E aí, segundo o Kempes, isso dava sorte, né? Após a aposentadoria do Bale, teve duas polêmicas aí meio infelizes, né? Primeiro, em 2015, ele ameaçou processar uma série de TV argentina que insinuava que ele era homossexual. E num episódio até mais lamentável, em 2012, ele teve um vídeo vazado, né, em que ele criticava os jogadores juvenis do Belgrano, rival do Tajeres, que é um clube com que ele tinha bastante identificação, chamando eles pejorativamente de bolivianos. E o termo boliviano na Argentina é uma forma de discriminar racialmente pessoas, né, de pele mais escura. Ah, ele tentou ali se justificar, dizendo que era uma brincadeira, que logo ele, que enfrentou tanto racismo, não faria isso com jovens jogadores. O fato é que pegou mal, né? E, novamente, já que o Carlos aí antecipou, nós vamos publicar um texto no Ludopédio explicando um pouco melhor dessa questão desse preconceito, dessa crítica de bolivianos, paraguaios, essa ofensa, né? Ou melhor, essa forma de tentar ofender as pessoas, chamando elas de bolivianos no futebol argentino. Outro grande jogador negro de origem argentina, bem conhecido no Brasil, é o José Manuel Ramos Delgado, né, cujo pai era de Cabo Verde. Aqui cabe um parênteses, né, houve uma migração considerável de pessoas de Cabo Verde para a Argentina devido às secas, né, que geraram bastante morte e fome nessa nação africana. E como muitos desses imigrantes eram marinheiros e pescadores, né, se você olhar ali Cabo Verde no mapa da África, é uma nação insular, né, que está ali, não está na África continental. Então, você tinha muitos marinheiros e pescadores em Cabo Verde, eles se adaptaram bem nas cidades portuárias argentinas, como Buenos Aires, Rosário, né? A Argentina tem muitas cidades grandes nos portos, surgidas a partir de portos. O Ramos Delgado, ele disputou as Copas de 58 e 62 pela seleção argentina, né? E teve passagens também pelo Lanús, pelo River Plate e pelo Banfield. Mas no futebol brasileiro, ele brilhou bastante no Santos de Pelé, né? Foi capitão da equipe entre 68 e 72. E ele gostava muito de Santos e tal, então ali prestes a se aposentar, ele ainda passou um ano jogando com a camisa da Portuguesa Santista. E a gente não pode encerrar a lista de jogadores negros argentinos marcantes sem pelo menos citar o zagueiro Jorge Trezeguet, que, óbvio, teve longe de ter uma carreira brilhante. Ele jogou por times de muito pouca expressão, né, como o Estudiantes de Buenos Aires, que não é o Estudiantes de La Plata, né, não confundir, é um time pequeno. Ele teve ainda a mancha negativa de ter sido um dos primeiros jogadores a ser pego no antidoping na história do futebol argentino, na década de 70, né, ao lado de outros dois companheiros. E isso acabou até melando uma venda dele para o Independiente, esse sim que seria um time grande. Mas por que a gente está falando dele? Porque após esse escândalo, ele foi jogar na pequena cidade de Rouen, na França, onde ele teve um filho, que acabou também se tornando um jogador, e ficou muito mais famoso que o pai. Obviamente a gente está falando do David Trezeguet, que foi campeão mundial com a França em 98, foi campeão da Euro 2000 também. É desconhecido para muita gente, assim, mas só para comentar, o David Trezeguet, né, que é o Trezeguet famoso, começou a carreira na Argentina jogando num clube pequeno, Platense, antes de fato de jogar na Europa. E ele era torcedor fanático do River, né, diferente do pai, né, do Jorge Trezeguet, que era torcedor do Boca. E acho que você sabe, né, ouvinte, mas se não souber, fique sabendo agora, que ele teve, ele no final da carreira ele foi jogar no River Plate, realizou esse sonho. E ainda antes de se aposentar, foi até jogar no Newell's Old Boys. Então, embora o Jorge Trezeguet não seja um grande representante dos afro-argentinos no futebol. O filho dele, né, foi um craque marcante aí do futebol mundial. Bem, já que a gente está chegando para eras mais contemporâneas, né, a gente pode ouvir um cantor afro-argentino de bastante sucesso da atualidade. A gente está falando do Fidel Nadal, pioneiro do reggae latino-americano, indicado duas vezes ao Grammy Latino. E em 2009 ele teve uma música chamada International Love na trilha sonora do jogo FIFA 10. Então tudo a ver com futebol, né? Então vamos ouvir aí um pouco de Fidel Nadal, International Love.
Você continua aí escutando Fidel Nadal ao fundo, a gente vai trazer então agora algumas questões de senso de épocas mais recentes que nos mostram que é possível que em um futuro próximo existam mais negros atuando com a camisa argentina, apesar, claro, de não tantos como em outros países sul-americanos. Mas por que a gente diz isso? Bom, porque a imigração de países com grande população negra para a Argentina cresceu muito no começo do século XXI. Por exemplo, o censo de 2001 apontava 3.854 colombianos vivendo na Argentina. E o censo de 2010 já eram 17.576, um aumento de 534%. O aumento de venezuelanos também cresceu em mais de 700% no período. Então tem muita imigração acontecendo aí de países do norte da América do Sul para a Argentina, o que aumenta a população negra do país. E outro povo que recentemente teve uma imigração bastante significativa para a Argentina é o haitiano. A gente sabe que apesar do Haiti não ser um país de tradição no futebol, ele é um povo completamente apaixonado pelo esporte, né? A gente sempre vê aí questões de como os haitianos jogam nos campinhos de terra improvisados, coisas do tipo. E isso, em lugares com mais condições, talvez renda frutos. Nos submundos do futebol argentino, longe dos holofotes, existem muitos negros jogando futebol. E também esses imigrantes, né? Um dos campeonatos amadores mais tradicionais lá da Argentina é o campeonato amador do Parque Industrial de Lanús, na Grande Buenos Aires. E lá, né, esses craques que não tiveram a oportunidade de chegar ao profissionalismo, eles desfilam o talento e praticam esse esporte pelos quais eles são apaixonados. Nesses últimos anos, a gente tem o Deportivo Haiti, que é um time amador formado apenas por imigrantes, sendo uma força especial nesse torneio e pegando todo mundo de surpresa. Então, quem sabe aí, né, já que a imigração ajudou a deixar a população argentina mais branca e a iluminar os negros, quem sabe ela não pode fazer também um pouco esse caminho reverso. Agora, aí, quanto aos negros técnicos no futebol argentino, também existiram alguns casos, e a gente tem que citar aqui um deles, que é talvez o principal, que é o ex-atleta brasileiro famosíssimo Didi, campeão mundial, criador da Folha Seca, enfim, um dos principais nomes aí da história do futebol brasileiro. E depois dele se aposentar como jogador, ele se tornou técnico e ele assumiu a seleção peruana no final da década de 60. Fez uma excelente participação aqui nos torneios sul-americanos no final da década de 60. E na Copa de 70 também, né? Acabou perdendo para o Brasil por 4-2 na Copa de 70. Só o Brasil que viria a ser campeão mundial. E aí, depois disso, ele foi convidado para assumir o River Plate. Ele foi contratado, então, como técnico do River Plate, e essa contratação foi alvo de muita polêmica e de muito racismo. Ele passou pouco mais de um ano como técnico do River Plate. Ele disputou 79 jogos, teve 37 vitórias, 21 empates e 21 derrotas. Esse era um desempenho considerado bastante insatisfatório para um clube grande como é o River, e logo em seguida o Didi acabou perdendo o emprego. E aí, depois que o Didi foi demitido, né, a imprensa argentina destilou racismo de maneira impiedosa contra ele. A gente tem, por exemplo, o Pepe Penha, que era um cronista ali de TV na época, comentarista de mesa redonda, e ele declarou: "Tudo isso acontece com o River porque quer contradizer a história. Quando é que já se viu na história negros dirigirem aos brancos?" Enfim, né? Depois disso, o Didi ainda teve uma carreira de sucesso como treinador no futebol brasileiro e teve passagens pela Turquia, pela Arábia Saudita e até voltou ao Peru.
Para encerrar o programa, a gente tem que mencionar, né, que nas arquibancadas da Argentina, como tantos países, e a gente não pode tirar o Brasil disso, as arquibancadas argentinas não estão livres do racismo, né? E um dos alvos mais atacados é o Boca e a sua torcida, né? Porque o Boca é um clube bastante popular e ele é ligado a algumas das camadas mais pobres da sociedade argentina. Então, só para citar, a torcida do Independiente, por exemplo, tem uma música que diz: "La Boca está de luto, são todos negros viados da Bolívia e do Paraguai." E se a gente for pegar a torcida do Racing ou do River Plate, principalmente, você tem outras músicas bem parecidas, né? Novamente, o termo negro acaba sendo utilizado para se referir a bolivianos e outros povos de pele mais escura, né? Mais escura que a média do povo argentino, e não necessariamente descendentes de africanos. Mas, novamente, a gente vai abordar esse tema no texto do Ludopédio. E a torcida do Independiente é conhecida mesmo como uma das mais racistas da Argentina, né? Em um jogo no dia 8 de março de 2009 contra o Boca, ela queimou bandeiras da Bolívia e do Paraguai nas arquibancadas, para se ter uma ideia da loucura que é isso, né? E na ocasião, o INAD, né, que é o Instituto Nacional contra a Discriminação, Racismo e a Xenofobia, é um órgão estatal, pediu punições sérias tanto ao Independiente, né, como clube, como ao árbitro. Isso é o mais absurdo, né, que é o árbitro Sergio Pezzotta, que ignorou os acontecimentos e deixou a partida correr normalmente. E nada foi feito, né? Apesar desse pedido do INAD, após uma reunião, a diretoria do Independiente pediu desculpas e prometeu punir atos racistas mais duramente, e isso acabou gerando, né, um perdão ali, um sentimento de perdão para o clube, e, enfim, acabou em pizza. Dá pra gente dizer, Carlos, que o racismo é tão enraizado no futebol argentino como, por exemplo, a homofobia no futebol brasileiro?
Com certeza a gente pode dizer isso. As ofensas aos atletas negros acontecem sempre que estrangeiros ganham destaque no futebol argentino, ou principalmente quando os clubes argentinos se enfrentam em rivais de outros países da América do Sul em torneios internacionais. A gente tem um exemplo emblemático, né, que aconteceu em 2005 na Libertadores, o jogo aqui em São Paulo, São Paulo e Quilmes. O zagueiro do Quilmes, que era o Leandro de Sábato, chamou o atacante Grafite, que jogava no São Paulo, de macaco. Esse jogo era no Morumbi, e o de Sábato acabou passando 48 horas preso em São Paulo, depois de ter cometido aí essas ofensas racistas. Essa atitude dele causou revolta no Brasil, mas muito ali da imprensa argentina considerou essa prisão exagerada. E aí, mais tarde, o De Sábato ainda receberia 5 convocações para a seleção argentina quando ele atuava pelo Estudiantes. Pouco depois, o Breiner Bonilla, atleta colombiano que jogou pelo Boca Juniors, isso em 2009 e 2010, chegou a chorar dentro do campo depois dele de ser ofendido pelo atacante Esteban Fuentes, que jogava no Colón. É, as palavras do Fuentes, né, foram muito pesadas. Ele falou: vou quebrar seus ossos, negro de merda, e te mandar de volta para a África. E isso causou uma repercussão muito grande na Argentina. Mas também não existiu punição ao Fuentes, porque ele disse se arrepender. E disse, enfim, né, como a gente sempre ouve no Brasil, né, até tem um amigo negro. O Fuentes disse: até tenho companheiros negros no Colón. Então, porra, né? Tudo acaba em pizza sempre. Até mesmo o Riquelme, que longe de ser considerado negro para os padrões brasileiros, mas ele era vítima constantemente de xingamentos como negro feio, coisa do tipo. De novo, citando o INAD, o órgão estatal que monitora esses casos de preconceito na cidade argentina, o INAD diz que a cor de pele é o terceiro tipo de discriminação mais comum na Argentina. O primeiro é a classe social e o segundo é a migração. Mas, claramente, né, essas questões se interligam. E nós, como brasileiros, a gente sabe exatamente como que isso funciona. Para finalizar esse episódio, então, a gente cita mais uma vez o historiador, o Guido Guichenduque. Ele diz que a identidade argentina foi construída mirando na Europa branca e elitista. E esse racismo típico do futebol argentino é um reflexo do racismo que assombra o futebol europeu hoje em dia, principalmente na Itália. E a Itália é de onde a maior parte dos imigrantes foi para a Argentina no final do século XIX. Então, como se pode perceber, uma coisa tem tudo a ver com a outra. Muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente por esse episódio. Não se esqueçam de ler o nosso texto lá no Ludopédio quando ele sair. Não se esqueça de seguir a gente no Twitter. Não se esqueça de votar ali, ajudar a escolher o tema do próximo episódio, já que sempre aí a gente pede o auxílio de vocês nessa questão. Foi um prazer trazer esse conteúdo para vocês, foi um prazer fazer a pesquisa desse conteúdo para vocês, e em breve voltaremos. Até a próxima.
Valeu, Carlos. Eu também achei o episódio de hoje bem proveitoso. Gostei bastante de fazer essa pesquisa. É uma história interessante. Eu sempre lembro, assim, quando a gente fala sobre essa questão da população negra argentina, que a gente pode, sim, estudar isso e ver como foi absurdo o tratamento dado a essa população. Mas a gente não pode apontar dedo, porque o Brasil... pelo amor de Deus, tem uma história de racismo, né, absurda também. E, enfim, a gente não pode achar que se sentir, se julgar uma posição moralmente superior, né? A gente tem que condenar toda forma de racismo. E é isso, nos sigam no Twitter, @CopaAlémDaCopa, leiam o nosso texto no Ludopédio. E obrigado e até a próxima.